em Jonas, capítulo 1, versículo 17, de 1 a 17, capítulo 1, versículo de 1 a 17. E o tema da nossa mensagem de hoje é: não fuja da vontade de Deus. Aleluia! Não fuja da vontade de Deus. Glória ao Senhor. Jonas, livro de Jonas, capítulo 1, versículo de 1 a 17. Vamos ler esse texto. Obrigado, Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-se, vai para a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo, clamavam cada um ao seu Deus, lançando ao mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono, levanta-se, invoque o seu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sorte para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por esse mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E Jonas respondeu: pegue-me, me lance no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa essa grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-nos que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós esse sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos nessa noite, e nós sabemos que o Senhor é o Deus de maravilhas, que faz milagres. Obrigado porque a tua palavra sempre ela é viva e eficaz. É uma palavra transformadora que muda nossas vidas. Pai Santo, no nome de Jesus, eu oro nesse momento pela vida de cada um que aqui está. Abro nossos olhos espirituais para enxergar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Abro nossos ouvidos espirituais para que nós possamos ouvir e crer e crescer em tua palavra. Que o Senhor venha abençoar, meu Pai, no nome de Jesus, a vida de cada irmão que aqui está. Daqueles que estão enfermos, que o Senhor possa trazer a cura, a restauração, o renovo e suprir as necessidades de cada pessoa, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você, com certeza, todos aqui, já cansou de ouvir a história de Jonas, né? Um livro muito bacana de falar, principalmente na Rede Kids, com certeza, já teve muitos estudos com as crianças, né? Muitas peças, tem o peixinho, tem ali o mar, então as crianças conhecem a história, você conhece a história de Jonas. E o que, que Deus tem para nós nessa palavra, nessa noite? Com esse tema, não fuja da vontade de Deus. E eu quero começar essa palavra te fazendo uma pergunta nessa noite. E a pergunta é: por que você tem fugido da vontade de Deus? Faça uma reflexão aí. De repente você pode falar aí no seu lugar: mas eu não estou fugindo, pastor, da vontade de Deus. Será? Será que você tem feito todas as vontades de Deus na sua vida? Começa a refletir sobre essa pergunta. Ela não é uma pergunta tão fácil de responder. Quando nós fazemos essa pergunta, nós começamos a pensar na nossa justiça própria, no que nós já fizemos. Porém, Deus todos os dias nos pede algo, todos os dias Deus está dizendo para nós, e Ele tem algo para nossas vidas. E muitas vezes eu e você estamos dando um tempo para Deus. Já ouviu isso? Pessoas que pedem um tempo para Deus, como se ele tivesse um relacionamento com alguém, onde ele chega e fala assim: vamos dar um tempo para ver o que vai acontecer. Com Deus não tem isso não, irmão. Com Deus não tem tempo para Deus. Ou você está com Deus, ou você não está com Deus, né? Nós temos visto esse cenário todos os dias, pessoas e mais pessoas, sendo elas evangélicas, religiosas ou não, fugindo da vontade de Deus. Sabe por quê? A resposta é muito clara. Por que que as pessoas estão fugindo da vontade de Deus? E muitas vezes eu estou no meio dessas pessoas. De repente eu faço parte disso. A resposta é muito simples. É porque elas não experimentaram que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos capítulo 12, versículo 2. No dia que nós experimentarmos que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, nós vamos entender e dar respostas positivas para esse Deus. Então Deus nos chama nessa noite, Deus nos trouxe aqui para falar comigo e com você, dizendo: por que que nós temos fugido da vontade do Senhor? Sendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sendo que a vontade de Deus é acima de todas as coisas. Sendo que a Bíblia diz que Ele tem planos melhores para nós. E por que que nós estamos fugindo? E por que todos os dias nós temos uma luta, nós relutamos com essas vontades? E Deus me trouxe essa palavra e eu comecei a escrever. Eu falei: meu Pai, como que é esse negócio? Então Deus me trouxe nesse livro, falando a respeito de Jonas, que fugiu, que tinha, Deus faz para ele um convite para que ele viesse ser um porta-voz do Senhor numa cidade terrível, numa cidade que matava os judeus, uma cidade pecaminosa, uma cidade cheia de maldade. E Deus então chama Jonas e fala: Jonas, eu quero que você pregue contra essa cidade. Tem um propósito na sua vida. Você vai ser usado para fazer diferença nessa cidade. Mas de repente, coloca o texto lá, pode deixar o texto, fazendo um favor, em Jonas 1. E de repente essa palavra vem a Jonas, dá uma identidade de Jonas, quando coloca lá que Jonas é filho de Amitai, ele tem uma identidade, ele não é qualquer um, ele tem um endereço sim. Veio a palavra do Senhor, Jonas, filho de Amitai, dizendo, o que que veio a palavra dizendo para ele o quê? Levanta-se e vá à grande cidade Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Deus sempre vai chamar você para uma necessidade. Deus nunca trouxe você aqui para simplesmente eu e você ficarmos sentados esperando o milagre, a bênção, e falar: Deus, enche a minha casa, enche a minha vida. Daqui a pouco está tão cheio que está afundando e nada você está fazendo esse cheio. Deus quer sim nos abençoar e abençoa, glória a Deus, amém? Deus tem abençoado a sua vida. Se nós olharmos todos os dias, hoje foi milagre na sua vida. Você está aqui por causa de um milagre. Deus sustentou você, Deus cuidou de você, Deus te deu a bênção de você estar aqui, Deus te deu saúde. Então Deus tem dado coisas para você. Aí Deus pega e fala: agora eu tenho algo para você. Eu tenho uma vontade de realizar algo na sua vida. E falou para Jonas. E quando você vai para Mateus 28, qual que é a vontade de Deus para nossas vidas? Qual que é o grande mandamento? Ide por todo mundo. Você acha que hoje esse mundo está igual ao Nínive? Está pior, irmãos. Tem uma rua aqui perto de casa, passando por lá agora. O que tinha lá, amor? Uma mulher com um trenzão assim na cabeça, um patuazão no pescoço, umas velonas vermelhas, uns velhos barreiros esparramados, e um povo lá, e os tambores já preparados. Sabe para quê? Carnaval, vou fazer trabalho para matar, roubar e destruir famílias. É a realidade. É ou não é? O mundo jaz o maligno. O diabo não está parando. O diabo não para. Todo dia ele está fazendo coisas, inventando coisas para matar pessoas, levar pessoas para as drogas, para a prostituição, para o adultério, para a morte, para o inferno. E a igreja do Senhor tem um comando. Deus está falando: vai, pregue. A minha vontade para você é boa, é perfeita, é agradável. E eu quero usar você, igreja. Eu quero te usar. Mas por que que eu não dou? Por que que eu não sei essa resposta? É porque nós trocamos a vontade de Deus pelas minhas vontades. É porque você e eu muitas vezes queremos fazer as nossas vontades. E as nossas vontades, sabe quais são? As nossas vontades é ficar de boa. É ter sossego. Se você conversar com a maioria das pessoas, o que que elas sonham? Seja ela cristã ou não. Vou fazer uma faculdade, que tem que fazer. Eu vou trabalhar, que tem que trabalhar. Mas eu quero ganhar dinheiro, bastante dinheiro, ter um carro confortável, uma casa boa, comprar uma chácara para me pescar final de semana e ficar de boa. Eita, coisa boa. É ou não é? Eu quero desfrutar do que tudo isso, que não é ruim. Nós gostamos de pesca, né, José? Rapaz, é bom demais. Você passa o dia lá nem vê, porque é gostoso. Que maravilha! Que sonho! Continue sonhando sim, ganhar dinheiro, ter carro bom, casa boa, ir para a praia, pescar. Tem uma SW4 que eu sonho com a SW4. É o meu sonho. Hã? Tudo é bom. Só que a vontade de Deus não é só bom, é perfeita e é agradável. Deixa Deus te usar, querido. Deixa Deus usar a sua vida para você fazer a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. E aí nós vamos ver aqui algumas consequências de quando nós fugimos dessa vontade, da vontade de Deus. Eu quero que você nessa noite abra o seu coração e fale: Deus, eu quero entender isso. E eu coloquei 3 pontos aqui que acontecem na vida de quem foge da vontade de Deus. O primeiro ponto: a pessoa que foge da vontade de Deus, o versículo 3 diz que ele começa a descer. A primeira característica de alguém que foge da boa, perfeita vontade de Deus é a queda. Presta atenção. Ele começa a naufragar. No versículo 3, coloca para nós, Jonathan. Jonas se levantou, mas ele não se levantou para responder a um chamado. Ele fugiu da presença do Senhor para Tarsis. E ele desceu até a Jope. Ele desce. A primeira característica de alguém que foge da presença do Senhor é descer para Tarsis, é descer para Jope. E eu fui pesquisar a respeito dessa cidade. Tarsis era uma cidade portuária, uma cidade que tinha muito recurso, que Tarsis representava certa segurança por causa da riqueza que tinha naquele lugar. Nínive era o quê? Perseguição, cidade maldosa. Mas Tarsis não, era um lugar de segurança, de recursos, era o lugar do prazer, era o lugar da SW4, da Hilux, era o lugar onde os, com certeza, as campinas eram verdes. Quem que eu lembro dessa história? Quem você lembra que olhou também e viu verde? Ló e Abraão. E diz que ele desce, ele vai descendo. O Ló, ele não chega de uma vez lá em Sodoma. Ele vai armando as tendas, descendo, devagar. Porque é assim que acontece. Nem sempre você sai da presença do Senhor, foge repentinamente. Começa a ter ofertas de lugares confortáveis. Começa a ter coisas, segundos planos aparecem. Que é bom. E você então começa a pensar, poxa, mas aqui está mais difícil. Passar um dia e meio, dois dias num retiro, sentado, ouvindo, um sono. Né? Tinha hora que a gente estava pescando ali. Hoje eu pesquei mais que o José. Peguei umas pacupeva lá, rapaz. É cansativo, sim. Não é fácil. Custa. Não custa? Eu estou até pensando depois, porque a notinha minha ficou grande lá na cantina. Viu? Porém, é um investimento que é bom, que é perfeito, que é agradável e vai trazer resultado nas nossas vidas. Porque eu não fugi desse comando. Eu não fugi da vontade do Senhor. Então, Jonas desce para Tarsis, um lugar próspero, porto, importante, tinha riqueza, que para os olhos humanos era o lugar perfeito, era o lugar certo, era considerado um lugar seguro. Mas, meu irmão, não existe lugar seguro, confiável, distante dos planos do Senhor. Não tem, Dalvan. Não tem, jovem. Não tem você adulto, você criança, você adolescente. Não tem lugar mais agradável, não tem um porto mais seguro do que estar na presença e nos planos do Senhor. Pois o melhor lugar é debaixo das mãos do Altíssimo. Não tem lugar mais seguro, não tem lugar mais agradável. Mas a tendência é que quando nós fugimos da vontade de Deus, é que nós começamos a descer. Quando menos espera, estamos num profundo abismo. Quantas pessoas que você conhece ou conheceu que fugiram da vontade do Senhor e hoje está num abismo? Quantas pessoas que não conseguiram retroceder, não conseguiram voltar? Quantos fugiram e desceram ao mais profundo de destruição? E a Bíblia nos dá alguns relatos de alguns homens. Um deles, Sansão. Sansão, Deus chama Sansão desde o ventre da mãe. Deus tinha um plano na vida de Sansão, dele ser juiz de Israel. E falou, esse menino vai ser Narizeu. Ele não vai tomar bebida forte, ele não vai cortar o cabelo, ele vai ser consagrado a mim e tal, tal, porque ele vai julgar Israel. Esse menino nasce então debaixo de um comando do próprio Deus. Ele é ensinado que ele vai julgar, que ele vai ser alguém muito útil na mão de Deus. Deus chama-nos para que sejamos úteis na mão dele. Deus não tirou você das trevas para você ser simplesmente o mesmo, mas Deus te chamou das trevas para a luz, para hoje você ser luz, como ele fala, vós sois a luz do mundo. E não pode esconder uma luz debaixo de uma candeia. Você nasceu para brilhar, você nasceu para romper as trevas. Mas precisa estar disponível na mão do Senhor. Sansão também foi chamado assim. E ele começa a crescer. E ele começa a entender que ele tem poder, que ele tem força. A Bíblia diz que o Espírito Santo tomava ele de tal maneira que um dia ele pega uma junta de uma cabeça de jumento e ele mata 1000 homens com a queixada de jumento. Imaginou isso? Um cara arrancar um portão maior do que esse aqui e carregar nas costas. Poder de Deus. Mas o que, que acontece? Ele começa a olhar coisas. Ele começa a ver filisteias. Ele começa a comer mel em defunto, porque era não podia tocar em defunto, e ele vai lá e pega um mel no leão que ele mesmo matou. O diabo começa a armar armadilha para ele. Ele não podia tomar nada que vinha da uva, mas ele ia lá debaixo dos parreais lá cheirar aqueles cachos de uva. Não tem nada a ver. O que que tem? É só cheirinho, é só um cheirinho. Começa a queda assim. Você começa a sair da vontade de Deus é assim. Sansão foi dessa forma. Vai ler a história. Diz que Dalila, ela não convenceu ele no primeiro dia em descobrir o seu coração. Diz que todos os dias ela atormentava. Ó, todo dia. Como que é a sua força? E ele fazia brincadeira, brincando com o inimigo. Não, se você me colocasse pó, aí não era. E foi indo. E a Bíblia diz que chegou um dia que Sansão descobriu todo o seu coração para Dalila. Porque a queda, quando você distancia, quando você foge da presença do Senhor, a tendência é descer. Descer. Ló e família, como eu disse aqui. Caim. Quando Caim erra, peca, a Bíblia diz que ele foge da presença de Deus. Foge. Judas podia se arrepender, mas ele teve remorso e se matou. Porque ele não entendeu que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, João. Ele não entendeu. Então sempre, uma característica que acontece na vida de quem sai da presença do Senhor e foge da vontade de Deus, e foge daquilo que Deus tem para você, querido. Olha, tome essa palavra com muito carinho. Cuidado. Pode ser a sua queda, a sua descida. E em certo momento você vai descer para lugares que parece que você está bom. Porque o lugar que Jonas foi, não era um lugar ruim, não. Era bom. Tinha dinheiro, tinha recurso, tinha tudo. Não tinha perseguição. Cuidado com os tarses da vida. Cuidado com os portos que estão preparados, que o diabo prepara para te levar. sempre o diabo vai ter um navio, um barquinho para levar você para o abismo. Cuidado. Segundo ponto. Todas as vezes que alguém, que uma pessoa, ela foge da vontade de Deus, além dela descer, começa a levantar tempestades na vida dela. Essas tempestades trazem muitos prejuízos, tanto para você, como para pessoas que estão à sua volta. Porque tempestade geralmente não ataca só uma pessoa. A tempestade ela vai trazer problemas, tanto na sua vida, como na vida de pessoas que estão à sua volta. O versículo 4 e 5 diz isso. Olha só. Coloca para nós aí, por favor. Versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte o quê? Vento. E se levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de despedaçar. E o que acontece no versículo 5? Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus, lançando no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Teve prejuízo. Lançaram fora as cargas, coisas de valores, mantimentos, pois o navio estava a ponto de quebrar. E quantas vezes nós deixamos de viver a vontade de Deus para vivermos nossas vontades e levamos pessoas a sofrer conosco? Quantos pais de família têm deixado a sua família sofrendo por causa das suas próprias vontades? Famílias têm sofrido. Famílias sofrendo desespero de vícios e outros males. Simplesmente por causa de decisões de não obedecer ao Senhor e viver a sua vontade, irmãos. Quantos pais que têm levado filhos a sofrer, levado esposas a sofrer, a chorarem. Quantas famílias destruídas porque um dia um homem ou uma mulher decidiu a não andar mais na presença de Deus. E deixou Deus de lado. Eu não quero mais que Deus faça parte da minha casa. Eu não quero que Deus faça parte da minha família. E essa família começa a cair em destruição. Levanta-se ventos fortes contra essa casa. Quantos prejuízos pessoas têm tomado porque nós temos tomado a decisão de viver longe da vontade de Deus. Deus chamou você, querido. Não foi para fugir da vontade dele. Tem muitas famílias sofrendo, porque tem muitos homens e mulheres que têm abandonado a vontade de Deus para viver suas próprias vontades e têm se levantado tempestades muito fortes. Quantos jovens que deixou a vontade de Deus e hoje está pagando um preço muito caro por causa disso? É ou não é verdade? Eu te pergunto, quantas vezes levantou ventos na sua vida porque não era uma prova, mas era porque você estava rebelde contra esse Deus? Deus falando para você algo, você falou, não, mas eu quero fazer a minha vontade. E Deus falou assim, mas a sua vontade não está alinhada com a minha filha ou filho. E você, mas eu quero. E Deus é tão maravilhoso. Eu falo assim, então eu permito. Porque Deus vai permitir, irmão. Caim, por que seu semblante está descaído dessa forma? Cadê seu irmão? Por acaso eu sou do tutor do meu irmão? É a resposta. Mas você está com o semblante tão caído. O pecado já aporta o seu coração, cumpre você dominá-lo. A escolha é sua, filho. Se você fizer bem, eu vou ouvir, eu vou receber. A palavra minha para você é ande na minha presença, seja obediente, que eu vou te honrar. Estava lendo hoje Lucas 12, compartilhando um pouco ali com o Dalvan. Deus falou comigo essa semana em Lucas 12, 37. Bem-aventurado aquele servo, quando o Senhor vier encontrar ele, o quê? Vigilante. Sabe? O Senhor vai cingir os seus lombos, e o Senhor vai servir. E aí você vai lendo mais lá no, quando chega lá no 38, 40 mais ou menos, e o Senhor fala assim: e bem-aventurados sois, e eu vou servir você. Quando eu e você fazemos a vontade do Senhor, o Senhor nos serve. Diga amém. Você entende? Está entendendo? Há um sentimento, muitas vezes, que eu percebo na vida de homens e mulheres cristãos e jovens, é que parece que nós estamos perdendo muitas coisas lá fora. Você não está perdendo nada. A palavra de Deus para mim, para a igreja, para nós nesses dias é: não fuja das minhas vontades, porque a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Essa igreja vai crescer a partir do momento que eu e você entendemos que a vontade de Deus é superior à vontade do pastor. Profetize sobre essas cadeiras vazias. A vontade de Deus é que esse prédio esteja cheio de pessoas. Ouvimos essa palavra ontem, o pastor Júnior deu uma palavra. Que palavra, irmãos? Que palavra foi ontem à noite? Só depende desse prédio estar cheio de pessoas. Não é para simplesmente para a gente: ai, eu sou a igreja grande. Não. Quando nós estivermos aqui com 100, 200 pessoas, sabe o que está dizendo? Que o mundo aí está sendo... que as pessoas estão sendo resgatadas do mundo. Que o diabo está perdendo para nós. É isso. Essa é a resposta. Pedra 90 precisa conhecer Jesus através de nós. Como que vai conhecer? Quando vai fazer a vontade de Deus. Como crerão se não há quem pregue? Hã? É impossível essas pessoas estarem aqui se eu e você ficarmos somente sentados esperando o pastor ganhar todo mundo. Ou esperando um líder de célula levantar uma célula uma vez por ano. Então comece agora, irmão. Comece agora. Tem irmãos aqui que foi ungido a líder e está aí sentado. Ei, e a vontade de Deus não é essa, não. Levante. Essa palavra é para que eu e você possamos entender que quando nós saímos da presença do Senhor, quando nós saímos da vontade de Deus, muitas pessoas vão ter prejuízo, como esses marinheiros desse navio tiveram prejuízo. Tiveram que jogar as coisas fora, coisas de valores. O navio estava ao ponto de se dividir no meio. A tempestade se levantou, porque toda vez que nós fugimos da vontade de Deus, se levanta a tempestade. Eu não quero tempestade na minha vida. Quem quer tempestade aí na vida aí? Ninguém. Então começa a fazer a vontade de Deus. É simples assim. Terceiro e último ponto. Quando nós fugimos da vontade de Deus, caímos em sono profundo. Sono da morte. Versículos 5 e 6 diz isso. Então os marinheiros ficaram com medo e clamaram cada um ao seu Deus, lançaram ao mar carga e tal. E diz: Jonas, porém, havia descido ao porão do navio e ali havia se deitado e dormia. Profundamente. Versículo 6. O capitão do navio aproximou-se de Jonas e disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono, no meio de tempestade. Levante-se, invoque seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Esse sono profundo nós podemos comparar com insensibilidade com as coisas espirituais. Toda vez que nós fugimos da presença de Deus, nós tornamos insensíveis às coisas de Deus. É ou não é verdade? Vem palavra, mas palavra que essa daqui é. Teia de aranha. Ele está prestando atenção na teia de aranha, ele está prestando atenção no buraco da lâmpada que caiu lá, o ar-condicionado que não está gelando, que o pastor falou: nós fumo. está olhando o WhatsApp na hora do culto, está vendo que o Palmeiras vai ser campeão, enfim, um monte de coisa, mas menos prestando atenção naquilo que Deus está dizendo para ele. Saia desse sono profundo, torna-se insensível com as coisas espirituais, ou se perde o desejo de orar, de buscar a palavra, o sono da morte espiritual. Pessoas que não têm mais desejo de orar. Ah, pastor, eu não consigo ler mais Bíblia, não consigo mais orar. Aí começa a ter aquelas frases, não tem nada a ver. Não tem nada a ver não, pastor. O que que tem? Eu só vou lá um pouquinho. Eu só vou ver o desfile lá, eu não vou nem dançar, não vou pular. Tem, irmãos. Parece que não, mas tem. Quando nós fugimos da vontade de Deus, o sono profundo nos pega, a insensibilidade com as coisas espirituais nos pega, nós paramos de orar, nós paramos de ler Bíblia, nós paramos de testemunhar do Senhor, nós paramos de falar de Jesus, nós paramos de viver uma vida com Ele, nós fugimos da presença dEle, essa é a realidade. A vontade de Deus para Adão e Eva é para que eles multiplicassem, crescessem no Éden e fossem bênçãos eternamente. Mas quando eles saem da vontade de Deus, caem no pecado, eles fogem da presença de Deus e eles entram para a morte espiritual. Quando entra para essa morte, para o sono profundo, não quer mais ouvir a voz, porque quando Deus vem na virada do dia para falar, eles estavam escondidos, não quero ouvir a voz, eu estou nu, eu tenho algo em mim, o pecado está na minha vida, eu não, esse Deus vai me matar. Não era isso, Deus não falou isso. Deus voltou a falar com o homem. Quem estava insensível não era o homem, não era Deus, era o homem. Por causa saiu da vontade de Deus. E quando esse homem começa a dizer que não tem nada a ver, ele começa a negociar seus princípios e valores. É ou não é verdade? Um homem, uma mulher, um jovem, alguém que sai da vontade de Deus, ele não tem mais princípios, ele não tem mais valores, aí não interessa mais nada. Aí ele dá cano nos outros, aí ele compra fiado e não paga, aí ele faz isso, aí ele deita com um, deita com o outro, aí ele trai a mulher, trai o esposo e vira um troço e fica vida louca, vira o Batman, como diz os outros aí, né? O ditado. Por quê? O sono deixa o cara insensível às coisas espirituais. Além de ele perder princípios e valores, ele perde a identidade própria e vira chacota. Ele vira chacota de Satanás. Olha o que o capitão fala pro fujão: acorda aí, dorminhoco. Então o texto está dizendo, o capitão do navio se aproximou de João e disse: o que está acontecendo com você? Nessa versão diz que é agarrado no sono, mas tem outra versão que eu li que fala assim: acorda, dorminhoco, preguiçoso. O que está acontecendo? Você está dormindo? Virou chacota. E continua sem identidade. Qual é a sua ocupação? O que você faz da vida? De onde você vem? Quem foge da presença de Deus, dos planos do Senhor, perde identidade própria. Não consegue, as pessoas não conseguem enxergar em você Cristo. Mas quem anda na vontade de Deus, a pessoa fala: você é crente. Tem algo diferente de você. Tem algo aí, tem uma luz brilhando. Ei, você é da crente da onde? Sabe por quê? Porque você consegue expressar Cristo na sua vida quando você está fazendo a vontade dele. Você tem uma identidade. Não deixe essa identidade cair por terra por causa das suas próprias vontades, amado. Lembrei lá do meu lindo. Quando nós fugimos da vontade de Deus, nós caímos no descrédito e chegamos aos piores dos fracassos, ao ponto de se tornar insípido e pisado pelos homens, como diz a palavra de Deus. Se o sal perdeu o valor, ele torna-se insípido, nada, e pisado pelos homens. Aí Jesus fala assim: mas se você faz a minha vontade, você é sal. Você é a luz e sal da terra. Onde você chega? Traz sabor. Tempera, equilibra o negócio. Onde você está, querido, não pode ter podridão, porque o sal, ele tem esse poder de curar. O sal tem o poder de não deixar, de não permitir apodrecer. Então, quando o cristão está num lugar, ele traz essa essência de cura, de restauração, de renovo. Mas precisa estar vivendo a boa, perfeita vontade de Deus. Não fuja disso. Não fuja. E para concluirmos, eu tenho uma boa notícia para você. A boa notícia nesta noite é que ainda há esperança para você, pois temos um Deus rico em misericórdia. Glória a Deus. E está com seus ouvidos atentos à oração de um pecador arrependido. Coloque para mim Jonas 2:2, que diz que Jonas clamou ao Senhor. Da onde? Pastor, mas e agora? Eu desci mais profundo do pecado. Eu estou num sono de morte espiritual. Levantou-se tempestade sobre a minha vida. E agora o que que eu faço, pastor? O Senhor vem me dar essa palavra, mas e aí? Eu vou sair daqui desse jeito? Não. Eu tenho uma boa notícia para você. E disse: na minha angústia e clamei ao Senhor. E o que que aconteceu? E Ele me respondeu do ventre do abismo. Gritei e tu ouviste a minha voz. O Senhor quer ouvir o seu clamor na angústia. Ah, mas está perdido não, porque Jesus de Nazaré é a solução dos seus pecados e dos meus. Não tem derrota para aqueles que voltam aos pés do Senhor. Por mais profundo que esteja, Ele te resgata do profundo. Por mais tempestade que tenha, o Senhor diz: aquieta-te mar, aquieta-te vento. Porque é Jesus que faz isso. Mas para isso precisa de uma posição minha e sua. Qual que é? Eu vou clamar ao Senhor. Eu não quero mais viver no poço. Eu não quero mais viver dando prejuízo para ninguém. Eu não quero mais trazer tristeza para minha casa, para minha família, para aqueles que estão à minha volta. Eu não quero mais viver nesse sono profundo. Eu não quero mais ser insensível ao Espírito Santo. Eu quero, Senhor, viver algo novo. E sabe de onde que é o clamor? É do momento de angústia. Ele clamou, não foi de Tarsis, ele clamou, foi do abismo, e ele gritou ao Senhor, e o Senhor ouviu a voz do fujão. Tem solução para mim e para você. Deus quer ouvir o seu grito. De repente está faltando eu e você gritarmos. Eu não sei qual que é a intensidade. Tem hora que você vê uns crentes dando uns gritos, você fala: mas por que desse jeito? Irmão, só Ele e Deus sabe por causa dos gritos. Vai ter momento que você vai só ficar baixinho, mas vai ter momento que você vai gritar, porque espiritualmente você está entendendo o que Deus está fazendo na sua vida. Então, se for necessário, grite, levante a voz e diga: Senhor, eu quero sair dessa angústia. Imagina Jonas dentro, imagina alguém dentro de um peixe, gente. 3 dias, 3 noites, que sufoco. E se você ler o capítulo 2, ele vai narrar que horrível que era aquele lugar. Mais terrível das profundezas do mar. Aquelas algas passando, você tentando respirar. Já imaginou você tentar respirar, sufocando, de repente um pouquinho de ar. Aí vem aquele monte de água na barriga do peixe novamente. Com tudo que o peixe come. Passando e você ali dentro. Tudo isso por causa de fugir da presença e da vontade de um Deus que diz: eu sei que pensamento tem ao seu respeito. Eu tenho planos de vida para você. Eu tenho um plano bom na sua vida. Eu tenho algo maravilhoso para você. Eu quero convidar você a ficar em pé nessa noite. Ah, Espírito Santo, e comece a desfrutar. Eu não sei se você tem fugido ou não da presença do Senhor, mas eu sei de uma coisa, que hoje é dia de você começar a gritar, a clamar e dizer: Senhor, eu quero mudar a minha história como crente. Eu quero mudar a minha história como um pai de família. Eu quero mudar a minha história como servo do Senhor nesse mundo. Eu quero mudar a história da minha casa. E eu vou gritar ao Senhor, eu vou clamar ao Senhor, e eu quero fazer a sua vontade. Que a vontade do Senhor seja sempre a melhor, e a primeira coisa na minha vida vai ser a sua vontade. Comece a clamar a Ele, comece a falar para Deus aí no seu lugar, comece a dizer: Deus, eu quero isso. Eu quero viver algo sobrenatural, Pai. Oh Deus, até hoje eu tenho fugido dos seus planos, eu tenho fugido dos seus propósitos na minha vida, porque eu penso que eu não vou dar conta. Mas a partir de agora eu não quero mais fugir. Eu não quero mais fugir. Comece a orar, comece a falar com o Senhor, comece a clamar. Se você achar que no seu ímpeto tem que ser gritar, não tem problema você orar e gritar.